Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Dentro do Executivo, o projeto de lei que obriga a publicação no Portal da Transparência é derrubado. Projetos de resolução homenageiam Doutora Saudade Braga, Beatriz Abicalil e Irineia Mansur, com medalha Mulher Cidadã. Requerimento de audiência pública debate o projeto Cidade Limpa.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 6 de março de 2019. No programa de hoje, a gente exibe as sessões realizadas na última quinta-feira, dia 28 de fevereiro, com os projetos e requerimentos apresentados. A sessão foi presidida pelo vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo friburguense, damos início aos trabalhos desta oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa.
Veto total número 489/2019, de autoria do Executivo Municipal. Veto total aposto à Lei Municipal 4.663, o projeto de lei número 219/2017, em que fica estabelecida a obrigatoriedade dos poderes públicos do município de Nova Friburgo em publicar no site oficial, através do Portal da Transparência, todas as informações requeridas pelo artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, no prazo que menciona. Ofício da Procuradoria-Geral do Município, 238/2018, com referência à Lei Municipal 4663/2018, veto datado de 27 de dezembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente com o propósito de esclarecer a Vossa Excelência e demais excelentíssimos vereadores que, após a análise da lei acima citada, de autoria do nobre vereador Johnny Michael, decidi vetá-lo totalmente nos termos do parágrafo 1º do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, por trazer contrariedade ao ordenamento jurídico pátrio, conforme abaixo exposto. Senhor presidente, de novo a Procuradoria faz menção à Lei Orgânica anterior. Tem que ser feita uma comunicação, pedir ao líder de governo, que eles estão embasando todo o veto, líder, e na Lei Orgânica já...
Bom, a Casa enviou à Procuradoria e ao senhor prefeito um exemplar entregue na mão dos dois, ao procurador e ao prefeito. Aliás, nós vamos até pedir ao líder de governo que a gente possa marcar para entregar aos demais secretários, como nós estamos fazendo as entidades, nós estamos entregando um exemplar a cada um. Mas no prefeito e no líder de governo, no procurador já foram entregues. O líder de governo.
Só uma breve questão de orientação mesmo, né? Só para esclarecer que é inadmissível uma situação como essa. Já vista, a lei orgânica já foi aprovada.
Entregue.
Né, entregue, 6 meses. Mas é a famosa prática do copia e cola, né, que tem na administração pública. Mas fica registrado aqui e farei chegar ao conhecimento da Procuradoria esse erro que eles cometeram.
Obrigado, porque está insistente. Né? A gente já tem manifestado isso. Então, pedi a gentileza de Vossa Excelência. Trata-se de lei de autoria do vereador. De vereador da Câmara Municipal de Nova Friburgo, que estabelece a obrigatoriedade dos poderes públicos do município de Nova Friburgo em publicar no site oficial, através do Portal da Transparência, todas as informações requeridas pelo artigo 73 da Lei Orgânica no prazo que menciona. Ocorre, senhor presidente, que a presente proposição de lei padece de vício de constitucionalidade e legalidade, conforme se passa a demonstrar a inconstitucionalidade da lei municipal em razão do vício de iniciativa. A questão versada no presente tópico é de capital relevância e não pode deixar de ser analisada quando se busca um pronunciamento sobre a fiscalização de constitucionalidade de qualquer espécie normativa. Assim, a lei e apreço, nitidamente, viola o necessário equilíbrio e harmonia que deve existir entre os poderes legislativo e executivo. Fizeram-na criando sistemática de controle não prevista na nossa ordem constitucional. desrespeitaram dessa forma o modelo traçado pelo Constituinte para exercício do sistema de freios e contrapesos. Afronta ao princípio constitucional da razoabilidade. Noutro giro, sem qualquer sombra de dúvida, a lei aludida no presente veto merece análise sob a lente do princípio constitucional da proporcionalidade segundo a doutrina alemã ou da razoabilidade de acordo com a orientação do direito norte-americano, cuja origem e desenvolvimento estão ligados à cláusula do Due Process of Law e, especificamente, ao substantivo Due Process. É razoável que seja conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia, o que não seja arbitrário ou caprichoso, o que corresponda ao senso comum dos valores vigentes em dado momento ou lugar. Estas, senhor presidente, são as razões do veto total, ora apresentado, que submeto a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Igreja Casa Legislativa protesto, elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, subscreve o prefeito Renato Bravo.
Em discussão, veto.
Senhor presidente, falarei daqui, peço licença falar daqui. Na verdade, não vou nem fazer a defesa do veto. Queria fazer uma proposta ao vereador proponente, porque pairam algumas dúvidas, principalmente com relação à questão do prazo originário para a disponibilidade das informações. São dois dias. Entendo que a gente sabe, a administração pública é muitas vezes emperrada por uma série de fatores. Recentemente, nós tivemos problemas com o sistema informatizado, o programa da prefeitura, o software. Nós ficávamos 15 dias sem sistema na prefeitura, que impossibilitou uma série de situações, inclusive pagar fornecedores. E isso pode ser um agravante, esse prazo tão exíguo para a disponibilidade dessas informações. Discordo do veto no que diz respeito à interferência de poder. Nenhuma das matérias elencadas lá na prerrogativa da propositura de lei do chefe do Poder Executivo é o que está ali. Na verdade, a lei ela está dando amplitude à Lei Federal de Transparência, que é um direito da coletividade. Porém, só queria verificar junto do vereador John Michael, se a gente pode fazer duas formas. Mantém o veto, a lei cai, Vossa Excelência apresenta uma nova lei, aumentando um pouquinho, pelo menos para 5 dias, que eu acho que é um prazo razoável, ou a gente derruba o veto, mantém a lei e Vossa Excelência apresenta uma emenda ampliando esse prazo para 5, para a gente salvar a lei. E aí eu queria fazer essa sugestão a Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu entendo que o veto é ato exclusivo do Poder Executivo. E eu entendo que, vou até fazer uma pesquisa aqui, me parece, já há algumas decisões judiciais que falam em relação à interferência de poderes. Até entendo que essa fundamentação do veto está totalmente equivocada em alguns pontos. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Geração de despesa pode ser um deles, mas o mais grave ainda é a interferência de poder. Porque eu não posso determinar prazos se não tem coisa. Estou interferindo no poder. Então, eu vou, por questões, me parece que o meu parecer da Comissão de Justiça já é sido pela inconstitucionalidade, por questão, meu parecer foi nesse ponto, meu parecer foi inconstitucionalidade, por questões técnicas, jurídicas, que eu acho que é até de. O projeto é muito bom, mas é aviso de iniciativa. Acho que o projeto é muito bom, mas é aviso de iniciativa. E para manter a coerência das minhas posições aqui nesta casa, que eu acho que a Comissão de Justiça tem que ser técnica. Eu acho que eu vou manter pelo veto, entendeu? Nós faço essa questão. Eu acho que essa iniciativa, o projeto é bom, em coerência com o meu parecer da Comissão de Justiça.
Pois não.
Gostaria aqui de iniciar dizendo que a gente teve duas discussões acerca desse projeto, embora que sempre que vem ideias e sugestões para aperfeiçoá-las, elas sempre são bem-vindas. E se houver uma concordância do plenário, a gente pode sim derrubar o veto e depois fazer o ajuste que acharmos necessário. No entanto, eu gostaria de dizer que esse projeto, na verdade agora lei, foi aprovado por duas vezes essa casa. Eu tirei o relatório lá do nosso sistema interno, SAPL, e diz que, que a matéria foi aprovada por unanimidade, seu presidente, no dia 16 de agosto de 2018. Aí depois, vereador Sérgio Lobac, também foi aprovada por unanimidade exatamente no dia 13 de dezembro de 2018. Eu me lembro que da primeira para a segunda discussão, a gente apresentou algumas ideias a fim de otimizar a lei e assim nós o fizemos. Por isso que não foi discussão em votação única. Vale lembrar e enfatizar qual é o objetivo da lei. É justamente regular o artigo 73 da lei orgânica do nosso município, em que existem várias previsões de atos dos poderes públicos constituídos em Novo Friburgo serem publicizados no portal da transparência, vereador Zezinho do Caminhão. E aí, a gente precisa destacar o que diz a nossa lei orgânica. A lei orgânica, no artigo 73, no parágrafo 8º, diz que os parágrafos 5º e 6º, as informações contidas nele deverão estar disponíveis no portal da transparência até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil. Quais são os artigos? Desculpa, parágrafo 5º e 6º do artigo 73 da lei orgânica. Artigo 5º fala sobre execução orçamentária e financeira. Então, todas as informações de liquidação, empenho, pagamento, tem que estar publicizadas no portal da transparência, vereador Nazaré, no prazo de até um dia útil. Artigo 6º fala sobre subvenções. Então, todas as informações relativas a subvenções, entradas, saídas, prestação de contas, devem constar em até um dia útil. O nosso projeto propõe 2 dias úteis. Então, vou dar uma breve parte, vereador, para o PR,
esse dia útil,
e dar sequência aqui
a nossa defesa. Onde vem esse dia útil? O dia útil vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, alterada pela Lei Complementar 131, e que diz lá que esses dados que estão na Lei Orgânica estão na legislação federal para todos os entes da federação. E ali está, em tempo real. Aí veio a dúvida, na época da relatoria, falei, peraí, tempo real, o que quer dizer com isso? Fui estudar com a Controladoria Geral da União, Ministério da Transparência, qual era a interpretação daquele dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, estava lá no documento do Controladoria Geral do país, do governo federal. Quando se fala em tempo real, interprete-se até o dia útil, próximo dia útil, sem documento do governo federal. Então, olha só, o que acontece, até no veto aqui, vem os entendimentos anteriores à nova legislação brasileira que fala de transparência, que fala de adequação e informatização de rede. A gente tem hoje um contexto informatizado. Por isso que essas informações orçamentárias, todas elas, olha só, gente, é muita informação que diz a lei federal, dia útil seguinte. Então, quer dizer, o próximo dia útil. Então, é só para explicar por que a lei orgânica colocou dia útil. É com base na lei federal. Então, a gente tem o amparo da legislação federal, repisando a legislação federal. E o vereador Johnny, logicamente, está observando isso dentro do seu entendimento. Obrigado.
Não, perfeito, vereador professor Pierre. Inclusive, a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, primeiro tem que destacar, está aqui nas minhas mãos, na verdade foi o projeto de lei número 41 de 2010, que gerou a Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011, vereador Marcinho. Autoria, Câmara de Vereadores, iniciativa, deputado federal Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que significa isso? Que todas as informações que devem ser publicizadas, que são consideradas atos públicos, tem que ter um prazo estipulado em lei. E é por isso que a lei orgânica, no artigo 73, no parágrafo 8º, apontou para essas questões contábeis, seguindo a lei de responsabilidade fiscal, que devem estar contidas no portal no tempo real, ou seja, em até um dia útil. Aí, nós aprovamos que as receitas, as despesas, as prestações de contas, vereador Zezinho do Caminho, das instituições que recebem subvenção, devem estar disponibilizadas em até um dia útil. E que dificuldade há, por exemplo, de disponibilizar, senhor presidente, contratos e aditivos no portal da transparência até 2 dias úteis. Tá aqui nas minhas mãos e é pra destacar, tá aqui nas minhas mãos aqui, ó. Quem teve acesso a esse documento? Esse documento aqui é o termo de aditivo que foi assinado no dia 21 de setembro de 2018 com a empresa FOL. Pergunta aos novos parlamentares, quem teve acesso a esse documento? Vereador Nunes Assif, Vossa Excelência teve acesso? Não, eu tive que fazer requerimento de informação, tive que fazer várias solicitações via ofício para ter acesso a um documento que já era para constar no portal da transparência, vereador Edson. Foi assinado dia 21 de setembro de 2018. Acesse o portal da transparência nesse momento, o documento não está. E aí, não é só o vereador que tem acesso, a lei de acesso à informação é para todos. Então, todos os munícipes têm direito a acesso a um termo aditivo que foi firmado com o município. Cito mais. Recentemente, o vereador Cristiano Guenin fez um requerimento de informação muito rico sobre o termo aditivo que foi firmado com a IBMA. Aí está aqui nas minhas mãos, ó, Jornal Voz da Serra, do dia 31 de agosto de 2018. Extrato de instrumento contratual entre Prefeitura Municipal de Novo Friburgo e IBMA. Data da assinatura do contrato, vereador Luiz Carlos, 29 de agosto de 2018. Pergunte se o termo aditivo está lá. Um termo aditivo cujo prazo são 60 meses, 5 anos. E até hoje, a Câmara não teve acesso, a população não teve acesso. É um documento simples, são pouquíssimas páginas. Por que que os mesmos não estão no portal da transparência? Que dificuldade há em dar transparência? E aí, sinceramente, às vezes eu tenho a sensação que é perseguição à minha pessoa, vereador Zezinho. Porque o prefeito Renato Bravo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da nossa lei, a lei 4.640, se não me falha a memória, que assegura dos cadeirantes e dos deficientes visuais desembarcar em qualquer lugar desde que tenha a autorização do motorista. Eu me lembro a ocasião que foi uma emenda que aperfeiçoou o projeto vindo do vereador Isaac Temann. E aí você tem uma lei em vigor, que é a lei do vereador Cristiano Guenin, que é análoga a essa, e que permite que as mulheres, a partir das 22 horas, desembarquem em qualquer lugar. Na verdade, a nossa lei, graças à emenda do vereador Isaac Temann, ela é mais restritiva do que a lei do vereador Isaac, porque... diz com o vereador Cristiano, porque permite primeiro que seja feita uma avaliação de viabilidade do condutor do ônibus, visando a segurança, para aí sim parar onde foi solicitado ou desembarcar no local mais próximo.
Obrigado, vereador. Vereador, líder de governo.
Senhor presidente, queria orientar a bancada a derrubar o veto, votando pela constitucionalidade da lei, e desde já reforçar a solicitação que fiz ao vereador Johnny Maico, que mais à frente, nas próximas sessões, apresente uma emenda com o intuito de aumentar o prazo para 5 dias, enfim, que haja um consenso para que a gente aproveite a legislação que, no meu entender, é completamente constitucional, inclusive assentada na jurisprudência do STF e em consonância com o princípio da publicidade e da transparência dos atos.
Pois não. Públicos. Portanto, o veto foi derrubado com 12 votos contrários e 3 favoráveis. Portanto, o veto foi derrubado. Temos 3 projetos de resolução, que eu sugiro que seja em bloco, com a palavra para a leitura, Luiz Professor Pierre, em seguida a manifestação dos membros da comissão.
Projeto de resolução número 502/2019, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e das Pessoas com Deficiência. Concede a medalha Mulher Cidadã Loneida Student à senhora Maria Beatriz Abicalil Couto. Artigo 1º, é concedida a medalha Mulher Cidadã Loneida Student à senhora Maria Beatriz Abicalil Couto. De mesma sorte, projeto de resolução número 503, também da respectiva comissão, concede a medalha Mulher Cidadã Loneida Student à doutora Maria da Saudade Medeiros Braga. E projeto de resolução número 504/2019, que também concede a medalha Mulher Cidadã Loneida Student à senhora Irineia Leite Mansur. Sala do Dr. Jean Bazé, em 3 de fevereiro de 2019, subscreve os membros da comissão, vereadora Vanderlei, vereadora Nazaré e vereador Isaac Demani.
Com a palavra, membro da comissão, vereador Isaac Demani.
Senhor presidente, senhores vereadores, são 3 mulheres de notoriedade na nossa sociedade. A nossa querida ex-secretária de Educação, Maria Beatriz Abicalil, que desenvolveu um trabalho de excelência no nosso município. A ex-prefeita municipal, por 2 mandatos, municipal, vereadora foi vereadora nessa casa, a ex-prefeita Saudade Braga, que também desenvolveu um trabalho e recebeu o reconhecimento da população, tanto é que foi eleita prefeita duas vezes no nosso município, por si só já a qualifica receber uma homenagem dessa casa. E a terceira, dona Irineia Leite Mansur, querida dona Irineia, figura histórica do MDB friburguense, inclusive fez parte do MDB nacional, do MDB, do PMDB Mulher, naquela época, sempre trabalhou, fez trabalhos voluntários na assistência social. Então, é uma pessoa que, com muita honra, nós teremos a oportunidade de homenagear nessa casa, senhor presidente. Vereador professor Pierre.
Vereador Isaac Demani, eu assino embaixo com Vossa Excelência, lá são os três nomes.
Eu, de um ponto de vista de não político partidário, mas de reconhecimento aos valores dessas três mulheres citadas.
Dessas lideranças femininas.
Claro, elas são merecedoras de receber a homenagem dessa casa. Eu peço o voto favorável.
Eu vou estar chegando de Aparecida do Norte, vou vir direto para cá para estar presente na sessão.
Portanto, foi aprovado por unanimidade.
Proposta de emenda à lei orgânica número 500/2019, de autoria da mesa diretora. Acrescento o parágrafo 4º ao artigo 154 e a alínea C no inciso 5º do artigo 155 da lei orgânica municipal. Projeto de emenda à lei orgânica. Fica acrescido o parágrafo 4º do artigo 154 da lei orgânica municipal, assim como a alínea C ao inciso 5º do artigo 155 da lei orgânica municipal. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo 4º no artigo 154 da lei orgânica municipal, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 154. Perderá o mandato o vereador. Omissão do parágrafo 1º, 2º e 3º, passa a inclusão do parágrafo 4º. No caso previsto no inciso 2º, a linha B do artigo anterior, não perderá o mandato o vereador que, na condição de suplente, assumir temporariamente o mandato de deputado estadual, deputado federal ou senador, sendo a renúncia obrigatória apenas quando a assunção ocorrer na condição de titular de mandato público eletivo. Artigo 2º. Fica acrescida a alínea C ao inciso 5º do artigo 155 da Lei Orgânica Municipal, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 155. Vereador poderá obter licença para omissão dos incisos de 1 a 4, passa a observar o inciso 5º. Investidura em qualquer dos seguintes cargos. Inclusão da seguinte alínea C. Assumir na condição de suplente o mandato de deputado estadual, deputado federal ou senador, sendo a renúncia obrigatória apenas quando a assunção ocorrer na condição de titular de mandato público eletivo. Subscrevem vários vereadores dentro do quórum mínimo da lei orgânica municipal a parecer favorável pela unanimidade dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Também parecer pela maioria dos membros permanente de legislação participativa, revisão da lei orgânica e do regimento interno, a qual também emanou parecer favorável, inclusive juntando decisão recente do Supremo Tribunal Federal, versando sobre o caso, para perceber que é um caso, né, novo dentro do ordenamento jurídico de entendimento, em virtude de toda a situação que está ocorrendo no Brasil no âmbito político, e acabou forçando a essa ação junto ao STF, que entendeu esse direito de prerrogativa aos mandatários em situação de suplência. Então, por isso, o parecer favorável também da Comissão de Participação Legislativa, revisão da lei orgânica e do regimento interno. Isso depois, o regimento interno vai ser ajustado, tem que fazer o ajuste do regimento interno em vários dispositivos da lei orgânica, inclusive desse também. Como a lei orgânica ela é superior a qualquer norma, partindo da lei orgânica, ela já supre qualquer omissão constante do regimento interno. Então, senhor presidente, o projeto está apto à discussão e votação em primeira discussão, lembrando que a lei orgânica carece de 10 dias de interstício com votação obrigatória em segundo turno, nos termos da Constituição da República e da Lei Orgânica Municipal.
Já que foi discutido na casa, isso vai beneficiar qualquer senhor vereador, senhora vereadora, que futuramente pretende ser candidato a deputado, como foi aqui, tivemos os deputados na casa, vereador Massim, tivemos o vereador Sérgio, tivemos o vereador Márcio. Então, para as próximas e futuras legislaturas, aqueles até que quiserem e se chegarem a tal posição, terem também o mesmo direito. Então, acho muito democrático. Pois não.
O que, que eu entendo, assim, né? É um direito de prerrogativa, né? A lei orgânica, ela tem que observar esses fatos. É um fato, como eu disse, novo, com prisões que estão acontecendo, como nunca aconteceu no país, hoje, de deputado. Isso, graças a Deus, está acontecendo. Isso é uma emenda bem-vinda à lei orgânica, porque a lei orgânica vai trazer um fato novo e ela se adequa à realidade hoje de combate à corrupção, inclusive nas casas legislativas. Então, não é justo que um colega que esteja nessa situação possa se valer de um prejuízo por uma omissão na lei, que a lei, em momento algum, quis omitir por ato próprio, mas exatamente pelo ordenamento jurídico, que não tinha qualquer previsão dessa realidade. Como ela vem alviçareira dentro do ambiente político, no meu entendimento, porque se revela um combate à corrupção, a lei orgânica tem que dar esse exemplo também da licença nesse caso para assegurar o direito do mandato daquele vereador que é suplente. Se ele é suplente de mandato de deputado estadual, de mandato de deputado federal e de senador no cargo eletivo, e vá que ele não tenha titularidade depois e ele tenha que voltar, não é justo que ele perca o mandato por ter tido exercício de um direito de ocupação de cargo em esfera superior, ainda que temporariamente. Então, isso é um caso justo, que não mira A, B, C, D e E, mas todo o alfabeto. A situação fática aqui, naturalmente, tem um porquê de motivação, né, imediata. Por isso, essa necessidade de ajustamento. E entendo de forma justa, até na condição de relator da lei orgânica. Então, nesse entendimento, eu entendo que a casa ela é madura para isso. A gente tem um dispositivo baseado na questão do Supremo Tribunal Federal, entendimento do Supremo, e eu entendo que a aprovação tenha que ocorrer, a inserção é dentro de uma norma interna do Poder Legislativo. O que eu quero salientar é que a lei orgânica não está sendo alterada em prerrogativa de política pública, ela não está fazendo qualquer alteração nisso, é um escopo muito restrito dentro da sua área de alcance, que é dentro do foro do Poder Legislativo, municipal. Então, ante o exposto, senhor presidente, eu entendo, né, pela favoralidade, pelo apoiamento, e para que nós tenhamos uma votação em segunda discussão, o que pode se dar de modo imediato frente a essa discussão em primeira, né, como está aqui acontecendo. Então, esse é o entendimento. Volto a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Zezinho do Caminhão.
Senhor presidente, questão de ordem. É só para deixar bem claro para quem está nos acompanhando que isso não é... A Câmara está dando um jeitinho. Ela não está atendendo exclusivamente um parlamentar dessa casa. Na verdade, ela tem um embasamento, né, ela tem uma orientação da última instância do judiciário, né? Então, a gente tem esse embasamento, né, pra, não só para contemplar nessa situação específica dessa casa agora no momento, mas como Vossa Excelência colocou, para contemplar qualquer outro parlamentar, inclusive futuros, né? Porque não é justo, né, para ninguém, né, para você ter um mandato, né, as duras penas, quem disputa uma eleição sabe disso, né, e de repente você sai para ocupar uma função, né, para atender a população, e aí por algum motivo, por algum tipo de retrocesso, né, e aí a pessoa volta e perde tudo aquilo que ele conquistou. Então, eu concordo, né, o meu voto é favorável, e eu entendo que a gente vai estar fazendo justiça, não com uma única pessoa dessa casa, mas com os cristãos, né, e com os futuros.
Eu, além do lado jurídico, eu me entusiasmo mais ainda pelo lado político, lembrando que é a oportunidade muito grande de Nova Friburgo e região ter representatividade na Assembleia Legislativa. Então, é importante ressaltar isso, independente das posições partidárias, ideológicas, a representação política na cidade, ela é de subimportância. Então, eu acho que a Casa dá um amadurecimento, um passo importante para frente, para que nós possamos resguardar aqueles que também, não só hoje, na pessoa hoje do vereador Sérgio, mas na pessoa daqueles parlamentares que pretendam se candidatar ao cargo eletivo, seja a nível estadual ou federal, e possa se colocar nessa posição e nós darmos mais ainda, e reafirmando aqui, a continuidade, né, do direito de Nova Friburgo região ter a sua representatividade. Portanto, segue-se agora a votação para que se retorne à casa em segunda votação. Portanto, aprovado por unanimidade. Uma abstenção do ilustre vereador Sérgio Lobato. requerimentos de audiência pública, de autoria do ilustre vereador professor Pierre. Passo à leitura do requerimento.
Requerimento de audiência pública número 69/2019, de autoria do vereador professor Pierre. Senhor presidente, requeiro na forma regimental que seja submetido ao plenário desta casa pedido de audiência pública a ser realizado no dia 11 de março de 2019, segunda-feira, a partir das 18h30, para dar continuidade à discussão do substitutivo do projeto de lei complementar número 1198/2015, que institui o projeto Cidade Limpa. Nestes termos, aguardo deferimento. Sala das sessões, doutor Jean Bazé, 26 de fevereiro de 2019. Subscreve vereador professor Pierre.
Portanto, em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós realizamos uma primeira audiência pública, aliás, muito positiva, do projeto Cidade Limpa. É uma matéria que precisa de discussão, é uma matéria que precisa ser ouvida, porque ela tem um impacto na sociedade, em vários setores. E quando da análise do projeto que fizemos, artigo a artigo, vereador Sérgio, observou-se a lacuna de algumas regulamentações que carecerão ser inclusas. Isso em análise depois, quando eu fui fazer a compilação das observações, eu observei esse aspecto. Então, diante disso, não quero o vereador, isoladamente, tomar partido e fazer ajustes de uma matéria que carece, inclusive, de conhecimento técnico, que pessoas da área devam vir discutir e apresentar, né, o entendimento. Por exemplo, a regulação de alguns anúncios que faltava ainda a dimensão. Então, há elementos lacunares que precisam ser preenchidos e entendo que uma audiência pública é um espaço mais adequado para as pessoas de interesse imediato se manifestarem e nós temos uma legislação equilibrada, tal qual ocorre em municípios como Piracicaba, em Campos do Jordão, que tem legislações desde a década passada, que com cartilha, com todo o funcionamento, mediante um ordenamento. E a gente tem que fazer uma proposta de ajuste no texto para que não possa causar o impacto, que é o quê? Fazer uma vacância e, antes da vacância, colocar uma cartilha em funcionamento, para a cartilha poder sentir a experiência do processo legal e qualquer ajuste de natureza legal ainda ser feito a tempo, de modo que não gere prejuízo a quem estiver envolvido na legislação. Então, isso é muito importante. Eu passar uma parte ao presidente que solicitou.
Eu quero pedir a Vossa Excelência, como já lhe falei, eu vou estar em uma missa de ação de graças às 18 horas e, saindo de lá, eu venho direto para cá, porque acho de suma importância. Há uma cobrança muito grande por parte dos comerciantes, da CDL. Inclusive, eu quero comunicar já a casa, já comuniquei ao vereador professor Pierre que o CDL vai nos convidar para um almoço após essa reunião, para nós discutirmos mais também de perto. Então, parabenizar a Vossa Excelência por esse encontro, dizer que eu vou chegar um pouco mais tarde, mas que nós estaremos colaborando com emendas, como eu já falei, com a Excelência, e acho que de suma importância esse projeto para Nova Friburgo. Então, parabéns e conte conosco.
Nós precisamos de uma adesão de discussão em ampla margem para que possamos ter uma lei maturada e bem votada nessa casa, porque envolve uma grande responsabilidade pública. É, ante o exposto, eu peço o apoio dos colegas vereadores, das colegas vereadoras, e convido a todos de antemão para essa audiência pública, se aprovada for, às 18h30, da segunda-feira após a semana do Carnaval. E peço o apoio de todos os senhores e senhoras.
Requerimento aprovado por unanimidade. Proposições. Em concordância com o autor, são dois projetos paralelamente muito parecidos. Ele pediu que fosse feito em e votados em bloco. Então, vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura de ambos e a gente coloque em votação em bloco. Com a palavra, o primeiro secretário.
Então, primeiramente, irei discorrer do projeto de lei número 1509 de 2016... do vereador Alci Fonseca, que dá a denominação de Rua dos Pássaros à via pública localizada no quilômetro 5 da Estrada Velha do Amparo. Senhor presidente, requer na forma regimental, depois de observar as formalidades legais, seja submetido ao douto plenário desta Igreja Casa Legislativa a seguinte proposição. Projeto de lei dá a denominação de Rua dos Pássaros à via pública localizada no quilômetro 5 da Estrada Velha do Amparo. Artigo 1º. Fica denominado de Rua dos Pássaros à via pública localizada no quilômetro 5 da Estrada Velha do Amparo, próximo ao bairro Fazenda Bela Vista, 600 metros do asfalto, no caminho em direção ao bairro Toledo. teve coleta de assinaturas também abaixo do Senado, né, por parte do autor do projeto, vereador Alcir Fonseca, ou seja, a população foi ouvida, foi consultada, o projeto apresenta parecer favorável pela maioria. O outro projeto, o projeto 1510-2016, também de autoria do vereador Alcir Fonseca, o qual trata do seguinte: da denominação de Rua da Natureza à via pública localizada no quilômetro 5 da Estrada Velha do Amparo. Artigo 1º, fica denominada de Rua da Natureza à via pública localizada no quilômetro 5 da Estrada Velha do Amparo, próximo ao bairro Fazenda Bela Vista, no caminho em direção ao bairro Toledo. Artigo 2º, esta lei de vigor na data de sua publicação, revogada as posições de contrário, sala do Dr. Jean Bazé, em 15 de julho de 2016, subscreve vereador Alcir Fonseca. Vereador Alcir Fonseca junta também assinaturas dos cidadãos, moradores, proprietários da área. E, novamente, a Comissão de Constituição e Justiça, pelos mesmos membros que coassinaram o projeto anterior, em sua maioria absoluta, expressam parecer favorável. Então, senhor presidente, ambos os projetos estão aptos à discussão e apreciação do plenário.
Com a palavra, o ilustre autor dos dois projetos, ilustre vereador Alcir Fonseca.
Quero aqui, em breves palavras, agradecer à CCJ, a pessoa do presidente, vereador Isaac Demani, vereador Zezinho também, que esteve conversando comigo aqui. E assim, esse projeto, um projeto antigo, né? Você vê que desde 2016 aí tramitando, teve em votação, em discussão, e a gente retirou o projeto. Na época o vereador Nami questionou a questão do abaixo-assinado, e a gente preferiu retirar o projeto e recolher a assinatura dos moradores da rua, e foram todos os moradores que assinaram com a rua, com poucos moradores. Então, presidente, não precisa discutir, simplesmente agradecer e pedir o voto favorável. Obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Pedir a abertura do painel para que possamos votar.
Pode ser discussão única?
Discussão única. Os dois projetos em bloco do ilustre vereador, ora mencionados aqui pela Secretaria da Casa. Projeto aprovado em votação única por unanimidade.
Votação da moção especial de louvor, incluída pelo Colégio de Líderes, de autoria do vereador professor Pierre, de número 339/2019, com a Loja Maçônica Indústria e Caridade de Nova Friburgo, pelos 180 anos.
Portanto, em votação a moção do ilustre vereador. Moção aprovada por unanimidade.
A gente fica por aqui com o Rádio Câmara de hoje. Nosso próximo encontro fica marcado para sexta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.